com especialista.
Agora com vocês, pela Rádio Excélsior da Bahia, AM 840, presente nos 417 municípios aqui do estado. Estamos também falando para todos os nossos seguidores através do Facebook. Acompanhe aí a nossa entrevista, interaja com a gente, faça a sua pergunta, traga também a sua experiência. E pela Rádio Web Saúde no Ar, através do nosso aplicativo que você baixa gratuitamente e vai ouvir pelo seu celular, pelo seu smartphone. A nossa convidada está aqui com a gente, com muito prazer, doutora Sandra Schindler. Sandra Schindler, ela é ginecologista, ela também faz parte, é vice-presidente, gente, da Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia para o Regional Bahia, e hoje está aqui para falar sobre hormônios. A gente queria então saber, né, o que é que são hormônios, que são essas substâncias, que importância elas têm na nossa vida, Sandra?
Então, os hormônios, eles são fundamentais para manter o equilíbrio do nosso organismo como um todo, cada um em sua função específica. Então, hoje a gente conhece muitas substâncias que antigamente a gente nem pensava que existia. Pequenas substâncias que são produzidas em células do cérebro e vão agir em outras células, são produzidas no intestino, que são produzidas no tecido gorduroso. Então, todas as substâncias são produzidas, caem na corrente sanguínea e vão agir em outras células. São todas hormônios, certo?
Esses hormônios, então, são substâncias que já fazem parte do nosso metabolismo. Agora, o que que vai variar nessa produção? O que que é o esperado, né, nessa produção de hormônios? E quando que a gente percebe, e aí vai precisar a interferência, né, de um profissional, quando a gente percebe que há um desequilíbrio hormonal? Quais são os sintomas? Quais são os sinais de alerta?
Então, assim, esse equilíbrio é mantido no organismo de uma forma silenciosa. Eu estou aqui, eu estou respirando, mas eu não estou fazendo um esforço para respirar. Isso é uma coisa espontânea. Então, existe um equilíbrio que é mantido, né, sem a gente dar conta, sem a gente se dar conta. E quando nós sentimos alguma coisa, algum sintoma diferente, aí nós vamos à procura do que seria a causa dessa alteração. E essa causa pode ser, sim, uma alteração hormonal.
E essa causa, o que que vai levar, na verdade, esse desequilíbrio, essa alteração hormonal, está ligado a fatores internos, a questão também hereditária, aos hábitos de vida, à alimentação, ou tudo isso junto?
Tudo isso junto. É aquela história que nós falamos no início. Existem os fatores que são relacionados com a pessoa em si, fatores imunológicos, de defesa do organismo, que a gente não controla, mas existem também os fatores ambientais. O excesso de comida, né? Alimentos artificiais, industrializados, a obesidade, isso também vai interferir na produção hormonal.
Tudo isso vai desequilibrar esse sistema. E aí começam a aparecer problemas também. Há uma relação direta, doutora Sandra, entre o hormônio, a produção do hormônio e doenças. Quais são aquelas doenças que estão diretamente ligadas? Algumas já são mais conhecidas, né? Por exemplo, o hormônio da tireoide.
Isso. Nós temos alteração, podemos ter alteração de tudo. A alteração da tireoide é a mais conhecida, que é muito comum em mulheres, né? Então, existe a diminuição da produção dos hormônios, mas também existe um aumento. As células podem começar a produzir mais hormônios, né? E está muito relacionado com fatores imunológicos também. Existem alterações das células do pâncreas, que é tão conhecido, que é o diabetes, né? Então, a substância produzida é a insulina. Então, pode existir alterações nessas células, diminuição da produção de insulina, também relacionado muito dessas vezes com fatores imunológicos. Mas também a alimentação como um todo, a obesidade também, né, interfere nessa ação dos hormônios e prejudica a ação dos hormônios também.
Determinados medicamentos também podem ter uma interferência com relação aos hormônios. Você tem uma doença de base, toma um tipo de remédio para aquela situação específica, isso vai desequilibrar o sistema ou não tem essa relação? Algumas pessoas tomam tem remédio controlado, são pacientes, por exemplo, especiais, que tomam algum tipo de remédio para aquela situação e ficam preocupados com relação ao equilíbrio como um todo.
Algumas medicações, sim, têm alguns efeitos colaterais. Sim. Aí depende especificamente de cada medicação, que pode realmente ter alguns efeitos nas células, na produção de insulina, tá? Nas células da tireoide. Então, existem sim medicações que possuem alguns efeitos colaterais.
falando especificamente da saúde de nós, mulheres, até porque estamos no outubro rosa e a atenção nesse mês está mais direcionada para elas. Os hormônios, eles são fundamentais e alguns são básicos para várias funções, inclusive a gestação, a procriação, o hormônio está ali presente. Então, o hormônio é algo muito importante para nós, né, mulheres?
Isso. Então, o ovário produz os hormônios femininos, que nós conhecemos como os hormônios femininos, responsável pela fertilidade da mulher, tá? Então, nós conversávamos aqui mais cedo, por que é que antigamente as pessoas não faziam reposição de hormônio, hoje as mulheres querem fazer a reposição de hormônio? Então, eu lembrei que há um tempo atrás, por exemplo, em 1900, as pessoas morriam antes dos 50 anos de idade. Então, não tinha esse tempo da falência dos ovários, da mulher chegar na menopausa. E hoje, nós vivemos pelo menos um terço das nossas vidas depois dos 50 anos. Então, vamos passar um terço de nossas vidas no que a gente chama de menopausa.
E aí, gente, sempre tem aquele mito, aquela relação que, claro, que vamos tocar aqui, da questão dos hormônios e também o câncer. Algumas mulheres falam, bom, mas fazer reposição hormonal pode ser um fator de predisposição para o aparecimento de câncer? Será que tem essa relação? Nós estamos aqui com a vice-presidente da Sociedade de Ginecologia, de Obstetrícia, e claro que todas as informações aqui são informações confiáveis, de fontes seguras, é o que a gente traz para você, para que você não fique lendo bobagem por aí, às vezes na internet. Vamos direto à fonte, que são os profissionais que estão aí estudando, pesquisando e trazendo informações para você. Tem ouvinte na linha 3328-7666. Bom dia. Falo
Bom
com
dia,
quem?
Bom dia, Patrícia.
Olá.
É, Vera, um abraço para você. Feliz aniversário.
Obrigada, Vera, pelo carinho.
Olha, Patrícia, eu gostaria de saber da doutora o seguinte: a gente fazendo tratamento do câncer de mama, pode comer soja assim à vontade? Porque tem hormônio, né? Eu fico com medo assim, eu não sei se é bom, não sei se é ruim.
Obrigada, Vera, tá? Pela sua participação. Vai esclarecer muita gente essa coisa de tem hormônio, não tem hormônio. Onde é que tem hormônio? Onde é que não tem hormônio nos alimentos? As pessoas falam produção de frango hoje, está com muito, muito hormônio. E ficam todo mundo assustado. Soja, não vamos comer soja. Soja transgênica tem hormônio. Doutora, por favor.
Não, na verdade, eu acho que o que Vera queria saber é porque hoje nós tratamos alguns sintomazinhos de ondas de calor, alguma coisa, com o uso da soja, de algumas substâncias extraídas da soja. Na verdade, a soja, ela ocupa o receptor do hormônio, então ela pode minimizar alguns sintomas. Então, na verdade, hoje a gente, os mastologistas, oncologistas, eles falam muito para não usar esse tipo de substância em grande quantidade, porque ela ocuparia os receptores hormonais. E existem alguns cânceres que são sensíveis a esses receptores hormonais. Mas isso seria em grande quantidade, não é uma soja que você come hoje no seu almoço. Isso é uma em grande quantidade. Inclusive, existem produtos, né, na indústria farmacêutica que tem concentrado de soja, que são diferentes.
Mito sobre outro alimento, que no caso o frango. Falei aqui porque sempre aparecem no WhatsApp vídeos, informações relacionadas a isso. Se os alimentos atuais, a produção de alimentos hoje tem favorecido, se até estudo científico de base comprovada que possa fazer a relação hoje com os hábitos alimentares, hábitos de vida e a relação com o câncer.
Não, é, especificamente o frango eu não conheço nada, mas na verdade o que a gente tem hoje, a gente consome muito alimento industrializado. E todos esses alimentos industrializados, eles produzem substâncias químicas, né? E são questionados a quantidade dessas substâncias químicas que no final do dia a gente ingere.
3328-7666, ouvinte na linha 2 tem Mara, aí do Matatu. Oi, Mara, bom dia.
Oi, Patrícia.
Tudo bem,
bom
querida?
Dia,
você que tem aí a sua
amor.
Luta pessoal que eu conheço, nós já conhecemos aqui da rádio, não é, querida?
Meu amor, eu vou te falar, eu vou te pedir um queima, primeiramente, eu tô emocionada quando eu ouvi a Alvide falando, parabéns, Patrícia.
Obrigada.
Oh, Patrícia, que Deus te dê muitos anos de vida e saúde.
Amém.
Que você continue essa pessoa generosa, amiga. Ai, Patrícia, eu não tenho palavras, só quero dizer que Deus te abençoe. E vou te dizer assim, uma palavrinha assim, uma oração que ouvi. Sangue de Cristo, coração ferido. O sangue de Cristo está entre você e o perigo, Patrícia. Acho que eu falei até errado. Mas o sangue de Cristo, Patrícia, está entre você e o perigo.
Ah, ok.
Qualquer lugar, Patrícia, que você estiver passando, Patrícia, nada vai te acontecer, porque o sangue de Cristo está entre você e o perigo.
Amém.
Patrícia.
Que palavras lindas.
Pois é, Patrícia.
Obrigada. E com você também, coisa. Viu, Mara? Obrigada, nós estamos juntos, Patrícia. Com vocês também, solidária. Solidária aí a sua luta, você que tem buscado também. A Mara tem uma questão de sobrepeso, não é isso? E ela vive também buscando essa melhor qualidade de vida, com muita dificuldade, às vezes, pelo Sistema Único de Saúde, que não oferece, né, doutora? E ela, como vice-presidente aqui da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia, pode também falar. Hoje, cada vez mais, é uma questão, saindo um pouco do nosso tema hormônio. Mara, obrigado, um beijo para você, tá? Continua ouvindo aí pelo rádio. Mas, dentro dessa área da Sociedade de Ginecologia, as mulheres, o atendimento às mulheres nas maternidades, leitos para que essas mulheres possam ser acolhidas nesse momento mais importante, essa é apenas uma luta hoje que a sociedade vem travando. Então vamos abrir um parêntese aqui no nosso tema, só para falar um pouco disso também. Hoje, como é que os profissionais da área de ginecologia e obstetrícia estão conseguindo desenvolver seus trabalhos?
Sim, a nossa sociedade, a SOGIBA, que a gente chama SOGIBA, ela tem lutado muito pela abertura de novos leitos para ginecologia e obstetrícia especificamente no estado. Nós sabemos da dificuldade do acesso, tá? E para ginecologia também. Nós recebemos, eu trabalho no Hospital das Clínicas e a gente sabe que existe uma dificuldade de acesso muito grande para essas pacientes.
E é um ambulatório do Hospital das Clínicas que faz presta um serviço maravilhoso, né? Tão grande. Quantas pessoas passam diariamente lá pelo UPS, né? O Hospital Universitário Professor
Edgar Santos,
eu falar Roberto Santos, não, é Edgar Santos, que está completando 70 anos de história. Vamos às perguntas dos nossos ouvintes aqui pelo WhatsApp. Tem a Bárbara, vou deixar minha pergunta, já deixou ontem a pergunta para ser garantida hoje. Obrigada, então, tá, Bárbara. É obrigatório o uso de hormônio na menopausa, doutora Sandra, por favor?
Não, Bárbara. A reposição hormonal tem as suas indicações e precisa ser um contrato entre a paciente e o médico. Então, o médico, ele vai falar, conhecendo a paciente, vai falar de todos os fatores, qual seria o benefício da terapia de reposição hormonal, os riscos, porque tudo na vida tem prós e contras. Então, vamos avaliar isso em conjunto e aí fazer a opção. Não é obrigatório.
Quem já fez esterectomia, é necessário repor hormônio? A pergunta da Ítala.
Tá. A esterectomia significa a retirada do útero. A mulher que foi submetida a uma esterectomia, ela não pode mais gestar, ela não vai ter mais menstruação. Mas os ovários estão lá e os ovários vão continuar produzindo hormônio. Quando ela chegar na idade, que hoje em média é 49, 51 anos, e os ovários deixam de produzir os hormônios, ela também vai entrar na menopausa, porque ela não vai ter mais essa produção hormonal, né, em grande quantidade. E aí a decisão de repor ou não vai ser baseado naquilo que eu falei, na paciente, no desejo dela, nas indicações e nos riscos.
Ok, tem a pergunta aqui da Val, obrigada, viu, Val, que está falando aqui para a gente, que é ouvinte assídua do programa Saúde no Ar. A gente agradece o carinho de hoje e de sempre pede que vocês divulguem também o programa para que outras pessoas tenham acesso. A Val, ela disse que ela fez um exame, por favor, doutora, me desculpe se não estivermos falando o termo certo, mas está aqui como profissional exatamente para isso, para alinhar esse nosso discurso. Ela disse que fez um exame de amilase e o resultado foi 94 e o valor, acredito que o valor de base, de referência, seria 80. Ela quer saber se essa alteração é indicativo de alguma coisa mais séria. Primeiro explicar que exame é esse, até para que outras pessoas conheçam.
É uma dosagem de uma enzima.
Sim.
Tá certo? ASE quer dizer enzima, é uma dosagem de uma enzima, uma dosagem sanguínea de uma enzima. Olha, tem que ver um exame só em um contexto isolado, não quer dizer nada. Os valores ali que ela colocou são muito próximos dos normais. Mas tem que ver um contexto geral, se ela sente alguma coisa, assim, examinar, ver se ela tem alguma queixa específica.
Quando é solicitado especificamente o exame de amilase para fazer a dosagem dessa enzima?
Talvez ela tenha alguma coisa, alguma alteração gastrointestinal, alguma queixa específica. E por isso foi solicitado.
Não tá ligado
direto. É uma coisa muito vasta, é.
3328-7666. Ouvinte, sempre essa pergunta clássica, estava esperando aparecer. É a pergunta da Vera, ela quer saber da relação da reposição hormonal com o aparecimento de nódulos ou de câncer de mama.
Olha, nós sabemos que o câncer de mama, um grande número de câncer de mama, eles têm sensibilidade aos hormônios. Então, por isso, é aquilo que eu falei, antes de você decidir para uma terapia de reposição hormonal, você tem que colocar os prós e os contras dessa paciente, tá? A paciente que tem um câncer de mama, nós não vamos indicar terapia de reposição hormonal, porque esses cânceres de mama são sensíveis ao hormônio estrogênio da mulher. Então, existem várias indicações. Então, se a pessoa tem mãe, irmã, irmã, tio, tia, várias pessoas com câncer de mama, então está na hora da gente pesar aquela balança, riscos e benefícios, e conversar sobre a não reposição.
Ou seja, né, esse hormônio que nós falávamos antes, hoje as mulheres da atualidade, elas têm indicação de reposição. Antigamente, por que que nós fazíamos? As mulheres morriam antes, essa é uma explicação, mas também nem para todos, não é porque a tecnologia está disponível, os hormônios sintéticos estão aí para serem usados, mas precisa ter indicação e orientação médica. Não adianta a paciente dizer, eu quero fazer reposição. Isso vai ser uma decisão a partir da sua avaliação clínica, né?
Isso, a partir de uma avaliação conjunta, com solicitação de todos os exames, para depois, então, fazer a indicação da reposição.
Tem a pergunta aqui da nossa ouvinte, Suzana. Ela queria que a médica falasse um pouco sobre uma ardência que ela sente no canal urinário. Ela já fez a transvaginal e apareceu mioma. Ela quer saber, essa ardência está relacionada ao mioma? E se o mioma tem também relação com o nosso tema hormônio?
Não, essa ardência não está relacionada com mioma. Tem que ser examinada, tem que ver mais características dessa ardência. Não, nada relacionado, tá certo? Essa ardência pode ser por várias outras coisas, não pelo mioma. Sim, o mioma é um crescimento de células musculares, mesmo músculo que forma o útero. Então, é um crescimento de células musculares. E esse músculo, muitas vezes, tem uma sensibilidade também ao hormônio.
Obrigada também, Jussara, tá? Pelas palavras aqui de carinho direcionadas a mim pelo meu aniversário. E também eu quero lembrar, gente, nós hoje, não por acaso, nós estamos aqui com a vice-presidente da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia da Bahia, Sojiba, doutora Sandra. Hoje também é o dia do ginecologista. Então ela direciona a seguinte pergunta: quer saber se chá de folha de amora, isso está muito comum, está muito popularizado, se substitui o uso de hormônio?
Não substitui o uso de hormônio. É parecido com a soja, tá? Ele age em alguns pequenos receptores, mas a gente não tem dosagem disso aí. Então tá muito, hoje todo mundo tomando chá de amora, mas não tem uma dosagem específica para isso.
Ok, então certo, você procurar o profissional. Se quiser continuar tomando seu chá de amora na dosagem, nós já tivemos aqui, inclusive um profissional de fitoterapia que falou isso. Os chás são bons, mas eles também precisam ter recomendação. A professora Marazelli, um abraço, que a gente tem muito carinho também, professora também da UFBA. Tem ouvinte na linha, Faustina, bom dia. É Faustina que está na linha? 3328-766, Jussara está na linha, bom dia. Oi, Jussara. Tá ainda 3328-766. Peço que volte a ligar, tá bom? Não ficou claro que você estava na linha, apenas que tinha mandado uma mensagem. Pode voltar a ligar, teremos o prazer de ouvi-la. 3328-7666 é o nosso telefone, pelo WhatsApp, 996813998. Olá. Olá, Jussara. Não, daqui a pouquinho. Mais uma pergunta, Faustina, assim, que mandou agora pelo WhatsApp. Doutora Sandra, quais os efeitos colaterais para quem faz reposição hormonal?
Bom, quando você indica reposição hormonal, normalmente você vai ter melhora, você vai estar com alguma sintomatologia, você tende a melhorar, né? Algumas queixas de ressecamento, tá certo? Vaginal, ondas de calor, são queixas muito frequentes, e isso vai melhorar bastante. Mas, assim, efeitos colaterais, na verdade, você vai vigiar essa paciente com relação aparecimento de tumores, né? A paciente que faz reposição hormonal, ela tem um controle mais rigoroso, exames de mama, tá? Exames de ultrassom, tá? E uma coisa muito boa da reposição hormonal que a gente não vê é com relação aos ossos, tá? Ao longo do tempo, a gente sabe hoje que o hormônio, ele é importante para a manutenção da saúde óssea. Então, ele ajuda muito na manutenção do osso, porque a tendência da mulher, né? A tendência da mulher depois da menopausa é, com envelhecimento também, é você perder um pouco da massa muscular, a massa magra, né? E também perder um pouco da massa óssea. Por isso, a atividade física é uma coisa muito importante.
Sempre, né?
Sempre. E uma boa alimentação.
Ok. Tá? 3328-7666. Ouvinte na linha, Mara, lá do bairro de Castelo Branco. Oi, Mara. Uma alegria falar com você. Bom dia.
É toda a minha alegria. Eu quero saber uma coisa. Nesses plantão que tem aí para fazer a mamografia, a pessoa com 70 anos não pode fazer por causa da idade?
Mulher de 70 anos não pode fazer mamografia?
Não, que é de 59 abaixo.
59 abaixo, olha, isso. Não é... Bom, vamos esclarecer isso aqui, até porque estamos no outubro rosa, e é bom que fique claro. Não é que não deva fazer, mas tem uma faixa aí de risco, onde o Ministério da Saúde, né, colocou essa faixa, onde prioritariamente aquelas mulheres precisam fazer. Está correto, doutora?
Talvez ela esteja querendo saber as pacientes mais jovens.
Se precisam fazer mamografia.
Não, porque tem uma idade para começar a fazer a mamografia, porque a mamografia precisa de um contraste específico. Das glândulas com tecido gorduroso da mama. Então, o paciente jovem, além de não ser a incidência, não vai ter o câncer de mama, paciente de 20 anos, não tem por que fazer. Né? Não vai se ver nada e também porque não tem idade para fazer isso.
Mesmo?
Não é.
Desculpa, mesmo aquela paciente que tem uma mãe que teve câncer de mama, que tem referência, que tem histórico familiar?
Ah, sim, aí depende da idade que ela teve. 20 anos você não vai encontrar, vamos lá. Ela teve uma mãe que teve um câncer de mama com 45 anos. Aos 35 anos ela vai fazer, sim, uma mamografia. Existe já uma prevenção para essa paciente que é específica.
É importante a gente falar isso até porque, gente, não é porque a tecnologia está disponível que ela deve, tem que ser usada. Não, esperar o momento certo, até porque também essa... enfim, exame demais, né? Essa super, né? Esse super pedido de exame, às vezes a pessoa faz o exame e nem vai lá pegar. Queria apenas, foi apenas motivada por um desejo, tá preocupado? Não. Então, segue a orientação do médico agora. Claro, tem um histórico, as mulheres acima de 50, 55 anos.
Existe o histórico, são as exceções, mas existe já. O Ministério da Saúde tem um protocolo muito, muito forte com relação à idade, os intervalos, porque é onde incide mais, onde a gente vai encontrar mais o câncer de mama.
Ok, aí sim. Sim, aí precisa ser um determinado momento da vida, que aí esse monitoramento, ele precisa ser mais sistemático, todo ano pelo menos, fazer a mamografia para quê? Isso para fazer o controle melhor. Quando qualquer câncer, aliás qualquer doença é descoberta antes, com antecedência, a probabilidade do tratamento e da cura é bem maior. Então, por isso, rastreamento. Descobre logo cedo, faz o tratamento ambulatorial, não precisa aquele pânico mais. Tinha gente que nem falava o nome, mas CA, aquela doença, aquele mal, não, câncer, nos ambulatórios sendo tratados e as mulheres tendo muita saúde e qualidade de vida. Nós vimos aqui a Carla Vise, né, que esteve aqui contando a experiência dela lá no início do mês, ela que descobriu um câncer recentemente, tratou e está viajando agora, está fora do país, estudando, trabalhando. Então, o que prova para muitas mulheres que esse não é um diagnóstico de morte, é um diagnóstico, dependendo de quando você descobre, com antecedência, é sim um diagnóstico de vida. 3328-7666, bom dia. Alô. Ouvinte na linha, alô?
Eu estou com a requisição na mão, então estou procurando onde fazer a mamografia, só tem que pelo SUS eu não estou encontrando. Aí eu ligando para o SICAM, me avisou, e que eles estão fazendo, mas está de 59 anos abaixo.
Ah, tudo
aí,
bem.
Aí eu estou procurando onde fazer, estou com a refeição na mão, mas não tem onde fazer.
Olha, querida, obrigada pela sua participação, é porque nós estamos em campanha, então nesse período do Outubro Rosa... Tudo está sendo direcionado para essa paciente foco, né? Que nunca, tá nessa idade.
Nunca fez também.
E que nunca fez. Então, aguarda um pouquinho mais, o SICAM faz, o Hospital X Malteixe também tem lá um ambulatório, tem um serviço de mamografia. Com certeza você vai conseguir. Qualquer coisa, volta a ligar aqui pro programa, a gente tenta te ajudar, tá certo? 3328-7666. Hormônio da insulina, tem pergunta aqui da nossa ouvinte. A paciente diabética ou independente disso, vai precisar fazer reposição? Só quem tem diabetes, insulina também é um hormônio.
Sim. Você está falando, vai fazer reposição hormonal. Ela pode sim. Agora vai depender da paciente, da queixa da paciente, de todo um contexto.
É, a pergunta dela, ela já faz uso de insulina por conta do diabetes. E se tem alguma restrição a fazer a reposição hormonal?
Não tem. Ela estando equilibrada, tudo direitinho, ela pode sim, se ela quiser e tiver indicação, fazer a reposição.
3328-7666 é o nosso telefone. Doutora, por favor, nos fale um pouco da relação da questão hormonal com outros aspectos. Muitas mulheres falam sobre queda de cabelo, ressecamento, unhas, enfim. Como é que isso se encaixa? Somos um sistema, né?
É exatamente isso. Somos um sistema. Existem algumas coisas específicas, né, que são relacionadas com os hormônios do ovário, né, que é uma queixa muito frequente, é o ressecamento, mas existe um conjunto, né, de queixas que vêm em conjunto mesmo, como queixas do envelhecimento, né? Então, assim, com o passar do tempo, existe um pouquinho, uma perda, pode ter uma perda da massa magra, da massa muscular, uma diminuição dos ossos, diminuição dos reflexos, um processo de envelhecimento como um todo. Tá? Mas existe também pequenas coisas que são faltas de vitaminas, determinadas vitaminas que pode dar unhas quebradiças, que não necessariamente está relacionado com hormônio, está relacionado com uma nutrição com deficiência dessas vitaminas e não necessariamente hormonal.
O Zé Edvaldo está na ponta da linha, quer também participar com a gente. Bom dia, Zé.
Bom dia. Essa garota é linda e não tem vaidade. Ela é encanto da linda cidade. Por isso, nos verdes campos, nos mais lindos pomar, lindos pássaros, hoje estarão sempre a cantar. Para essa linda criatura que eu gosto e que por fim todos nós gostamos, que é Patrícia Tosta. Parabéns, comunicadora linda e bacana.
Obrigada.
É por isso que a gente ouve e ama.
Olá, olha que amor, que carinho, tá? Carinho que vem, porque essa juventude toda, essa alegria toda, pelo carinho que a gente recebe de vocês, tá? Sempre muito bem-vindos. Sou grata aqui à Rádio Celso por estar nesse espaço e ter a oportunidade de receber de vocês tanta gratidão, tanto carinho, tanto amor. Obrigada, Zé Givaldo. Continue aí ouvindo o nosso programa sempre. Obrigada. Voltando então ao nosso assunto, hormônio, doutora Sandra, né? Importante a reposição. Fala um pouquinho então da reposição. Quando que ela é indicada? Para que mulheres? Como que ela deve ser feita? Que orientação? Até porque pode ser que, como tudo na vida, tem gente também que pode pegar um caminho de fazer hormônio e não se dar bem, né?
Sim. Uma vez indicada a reposição hormonal, existe a paciente que tem queixas importantes, isso é uma indicação da reposição hormonal, quando ela concorda, porque existem pacientes que não querem fazer a reposição hormonal, não é obrigatório fazer.
E nesses casos, qual vai ser, enfim, a consequência?
Então, você pode orientar hábitos de vida saudáveis, né? Medicações fitoterápicas para melhorar as queixas, tá? Então, tem várias coisas que podem ser feitas sem ser necessariamente a reposição hormonal. Isso vai depender da vontade da paciente. Então, tem pacientes que não querem fazer uso de qualquer medicação hormonal.
Isso vai depender também do profissional. Às vezes, os pacientes se queixam. Que bom, já cheguei, o médico não tem que fazer a reposição. Nem sempre também, a sociedade também precisa estar atenta a isso, aqueles profissionais que têm, enfim, né, essa conduta. Alguns são mais conservadores, vão olhar o contexto, outros não. Acham que está disponível e que as mulheres estão tendo um prejuízo. A gente está ouvindo aqui da sociedade que não é bem assim. Precisa ter indicação correta.
Exatamente. Nós vamos passar pelo menos um terço da vida na menopausa, então o que a gente puder fazer, né, para melhorar a qualidade de vida é interessante, mas não necessariamente a única coisa é a reposição hormonal, não necessariamente. Então existem outras coisas. Então eu digo que o nosso bem mais precioso é a nossa saúde e é o investimento ao longo do tempo a saúde da mulher. Então se você passa uma vida toda fumando, não praticando atividade física e comendo todas essas comidas industrializadas, batatas fritas, hambúrguer, essas coisas, então você chega nos 50 anos, quando você chega na menopausa, tudo chega junto. Porque na menopausa, aos 50 anos, você já viveu tudo isso e você vai começar a ter fatores de risco para as doenças cardíacas. A mulher mexe com o metabolismo nessa fase da vida, então existe um ganho de peso importante. Então, se você não plantou durante toda a sua vida, está na hora de plantar rapidamente. Então, eu digo às pacientes próximos dos 50 anos, é a oportunidade da virada, de você pensar em ter hábitos de vida saudáveis, começar a fazer atividade física. Então, eu sempre pontuo que é o momento da virada, tá? E a reposição hormonal vem ajudar naquelas pacientes que têm indicação e querem fazer a reposição hormonal.
Com certeza. E melhora tudo, melhora inclusive, Cícera. Obrigada, tá, pela pergunta que você traz aqui, que vai esclarecer muitas mulheres. A Cícera, ela tem 38 anos, não tem mais, tem sentido baixa do desejo sexual. É importante a gente falar disso. Sexo é vida e faz parte da vida das pessoas. A gente tem que tirar esse tabu de lado e falar que isso faz parte. E se você, Cícera, vem sentindo isso, você tem toda a razão de procurar uma orientação de uma profissional. Vamos aproveitar aqui a presença da doutora Sandra. Menos lubrificação, se ela deveria ter indicação de usar hormônio para melhorar esses sintomas.
Não, com certeza, Patrícia, a saúde sexual é muito importante e faz parte desse contexto todo, claro, de saúde, da saúde global. Veja, a alteração do desejo sexual, dessa parte sexual, é multifatorial. Não necessariamente é hormonal. Então precisa ver todo esse contexto. Porque ela tem 38 anos, é uma mulher jovem, né? E provavelmente os ovários dela devem estar funcionando perfeitamente. Por isso que eu digo que é multifatorial. Não é só um hormônio que resolve isso, é um contexto.
Tá, então toda a sua vida, isso tem que ver tudo, porque agora, claro que a questão também aí fisiológica tem que ser investigada, a doutora não tá falando isso. E aí vai ter exames específicos, tem, né, pra fazer essa investigação e saber como é que tá a dosagem do meu hormônio, como é que eu tô, né, do ponto de vista de hormônio, até pra afastar essa questão e ir procurar outras causas.
Às vezes você não precisa nem fazer isso, só uma boa conversa, uma boa história, você já pontua, né, que não é uma alteração hormonal. Mas assim, existe sim alguns exames que nós podemos fazer para descartar. Mas a grande maioria das alterações nessa esfera sexual é multifatorial. Tem outros fatores associados, não só hormonal.
Bacana. Para fechar a pergunta da Márcia, meu exame de ultrassom deu vários nódulos de tireoide. Qual o caminho agora a seguir? Obrigada, Márcia, pela confiança e trazer aqui a sua história.
Nódulos de tireoide é uma coisa que a gente encontra muito. Isso vai depender da idade da paciente, do tipo do nódulo e do tamanho do nódulo. Muitos pequenos nódulos não se faz absolutamente nada, só vai fazer um segmento. Mas precisa examinar e ver o exame.
E aí pronto, vai fazer depois todo o encaminhamento. Tireoide pode ser um outro assunto que vamos tratar aqui no programa Saúde no Ar. Então a gente já aproveita e convida vocês a mandarem sugestões de temas. Que tema você quer trazer aqui, quer ouvir aqui no programa para esclarecer suas dúvidas? Manda pelo nosso WhatsApp 996813998. 9 horas, nosso programa chegou ao fim. Foi uma alegria ter aqui a Sojiba na presença da doutora Sandra Schindler, que deixa aí as suas considerações finais e a sua mensagem aos colegas pela passagem do dia de hoje.
Tá, então assim, se eu tivesse que falar uma coisa, pontuar alguma coisa, eu diria para vocês: tenham hábitos de vida saudável. Quem fuma, deixa de fumar, atividade física e uma alimentação à medida do possível mais saudável. Porque o melhor bem do mundo é a nossa saúde. E nós precisamos investir, pensar na nossa saúde. Então, a gente tem tempo para tudo, mas não tem tempo para cuidar do nosso corpo. Então, seria essa a mensagem. Agradecer, Patrícia, o convite, a oportunidade de poder estar aqui falando com vocês. E mandar um abraço, parabéns para todos os meus colegas ginecologistas e obstetras. Bom dia.